Uma reportagem da CBN, feita por Luciana Penha, com uma avaliação da Polícia Rodoviária Estadual, demonstrou que a maior parte dos acidentes nas rodovias acontece no final de semana, entre sexta-feira e domingo. Durante a semana, os índices são menores. Segundo o representante da Polícia Rodoviária Estadual, no relatório, ele avalia que durante a semana estão nas estradas os profissionais, como motoristas, os representantes comerciais, pessoas que estão mais acostumadas a lidar com a rodovia. No final de semana, tem os chamados domingueiros, aqueles que tiram o carro da garagem, quase não andam com ele e vão para as estradas. Aí é claro que a violência no trânsito aumenta. Agora, o comportamento dos motoristas no trânsito, tanto no espaço urbano como nas rodovias, é preocupante. Nós vamos falar um pouquinho sobre este comportamento com Grecielle Tabei. Ela é psicóloga, especialista em trânsito. Bom, o trânsito já é um problema em si pelo número de veículos. E o motorista é complicado, né?
Exato, né? Em recente congresso que eu fui, Gilson, ouvi você falando sobre a questão das pessoas que pegam o carro raramente, né? Nós estávamos discutindo a carência de adultos que nós temos no mundo hoje, né? O comportamento adulto mesmo, regrado, comportamento que eu me importo com o outro, que consegue enxergar o outro para além de mim, né? Então, o indivíduo extremamente individualista, egoísta, é tudo no tempo dele, da forma dele. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem um eu muito grande, ele não consegue enxergar e transpor a questão para o outro, né? Então, a discussão toda foi girando em torno da carência de pessoas adultas no nível cognitivo mesmo que nós temos hoje. E na rodovia isso fica muito claro, né? Quando eu não consigo respeitar a sinalização das rodovias, ultrapasso em lugar proibido, não respeito o limite de velocidade, colocando em risco não só a minha vida, mas colocando em risco também a vida de uma outra pessoa, né?
Então significa que nós temos hoje adultos, crianças atrás do volante.
Exato. Numa linguagem mais tranquila seria assim, né? Porque nós observamos até nos próprios comerciais de veículos, né? O que as propagandas mostram, as grandes concessionárias, né? Pessoas muito jovens que falam muito em potência. O carro vai fazer com que você seja um rei, uma rainha, né? Então o veículo não é colocado como um veículo, como um meio de transporte, mas como uma transposição de qualquer problema, né? Então você tendo uma caminhonete, um carro, você não vai ser só o Gilson, você vai ser um super-homem, né? Que vai ter a sua vida sanada atrás de um volante. E a gente esquece que esse carro que é colocado nessa propaganda dessa forma, ele vai para as rodovias. E as rodovias brasileiras nem sempre estão prontas para receber tamanha potência, né? Tamanho desempenho, realmente não estão. Então foi o caso que a gente viu recentemente do filho do Ike Batista, né? Que se envolveu num acidente muito, muito terrível, levando à morte de algumas pessoas, e que mostra justamente isso, né? Então, como que deveria ser essa propaganda? Deveria mostrar mais o carro como um meio de transporte e facilitação da vida do sujeito, não trazendo essa questão de que você se tornará uma outra pessoa naquele volante, ou que só, né, toda a sua vida não terá mais dificuldade alguma por você ter um carro X, Y, Z.
Então, pelo que a senhora coloca, nós temos aí um casamento perigoso de uma série de problemas, entre eles a infraestrutura, mas principalmente a mentalidade do motorista. Exato. Extremamente infantil. Essas propagandas, né, é uma propaganda. Como é que a propaganda consegue chegar a incorporar, a fazer as pessoas incorporarem como se fosse uma realidade? Que grau de infantilidade é esse que o ser humano acredita que o discurso da publicidade é muito mais próximo à realidade do que as estatísticas, por exemplo, a função racional de um veículo?
Porque quando a propaganda coloca isso, ela emana o prazer, né? E o ser humano, o prazer, a questão da associação da fome, do desejo para o ser humano, fome, o sexo em si, o bem-estar, ele está sempre à frente. Então, toda e qualquer propaganda sempre vai emanar isso. Então, isso é sedutor. Por que a gente fica mais assim balançado quando vê o comercial de uma grande concessionária? Você já se imagina naquele carro, né? Porque ela coloca ali que você vai ter toda aquela saciação, a plenitude, a alegria vai estar acima de qualquer circunstância. Isso mexe muito com o nosso instinto. Por isso que é tão sedutor e a mídia faz isso de uma forma muito encantadora até, né? Só que ela se esquece, às vezes, que isso está aberto para um público imenso e que nem sempre essa pessoa vai estar habilitada a ter essa conscientização sobre como utilizar aquela ferramenta. É importante colocar, Gilson, que essa questão do eu, ela é muito importante para o desenvolvimento humano, né? Então, perdão. Então, no início do desenvolvimento da criança, esse egoísmo, egocentrismo, ele é saudável para que ela se reconheça no mundo. Só que com o passar do tempo, o que se espera? Que pelo contato com outra criança vá cedendo e vá abrindo o relacionamento para as demais pessoas, entendendo o limite entre ela e o outro e o respeito. O que a gente vê hoje no meio social é que isso tem diminuído, né? A ponto de, tem uma pessoa passando mal ali, eu vou tocar a minha vida porque o meu compromisso é mais importante que a vida do outro que está ali. Então, o que a gente nota no trânsito hoje? Isso é levado a uma categoria muito maior devido também, não é o único fator a questão da mídia, não é isso, mas devido também, né, a propagandas e comerciais extremamente sedutores que visam o consumo em primeira instância e perdem a questão da vida humana e do valor. Tá?
Pelo que a senhora coloca, eu queria só falar, utilizar uma palavra que a senhora mesmo colocou, que é o instinto. A senhora usou essa palavra e nas propagandas parece que as pessoas que estão mais, as empresas publicitárias, elas estão apelando muito para o instinto. Quando a gente vai a alguns lugares, a gente percebe que realmente o que vale, o que impera, é o instinto. Esse instinto que está infantilizando as pessoas. Nós trabalhamos então no trânsito com pessoas no qual a relação deles com o trânsito é instintiva, é o imediato. Por isso a violência pode ser, inclusive, uma condição criada no imediato. Ser fechado, isso provoca uma agressão. Algum tipo de situação de agressividade passageira, para algumas pessoas, vira um caos.
Exato, né? Porque não consegue ter aquele momento de parada e de raciocinar sobre, né? Então, qual que é a reação? Essa é uma reação muito infantilizada. Se você olha o bebê e você fala, não, ele vai chorar, ele vai jogar o que ele tem na mão no chão, porque ele ainda não tolera aquela frustração. Ele não posterga, né, aquela questão, eu vou parar, pensar e ver o que aconteceu. Então, quando a gente fala de uma humanidade muito infantilizada, essa humanidade que está muito centrada nesse eu e nesse egoísmo. Então, quando me fechou ali no trânsito, fez uma ultrapassagem, eu queria ultrapassar e o cara de trás ultrapassou antes, né? Então, isso já causa uma irritação, eu já persigo, eu já dou luz alta, eu já tenho que mostrar a minha irritação extrema, ao invés de ponderar, né? Ele pode estar mais com pressa, ele pode ter tido um outro tipo, né, de compromisso diferente do meu, eu não ultrapassei agora, mas posso ultrapassar depois, mas não consegue parar, né? Então é como se o ser humano tivesse que responder prontamente só aquele insulto primário, porque eu preciso estar bem, né? Então se eu estou bem, o outro não tem problema.
Pela colocação que a senhora está fazendo, parece que nas estradas a gente tem um monte de carrinho de bebê com um monte de bebê dentro, mas se os bebês brincam com o chocalho no carrinho, tem muito motorista que brinca com o celular. A gente vê nos carros, por exemplo, a pessoa dirigindo, falando no celular, o outro tendo, né, aqueles micro televisores, né, vídeos, né, assistindo um filme dentro do carro. Quer dizer, a gente tem inclusive pessoas que criam dentro do carro um ambiente propício para se desvincular do trânsito.
Exato. Né? E é isso que a gente precisa pontuar sempre. O carro, ele é um meio de transporte para facilitação da minha vida para o deslocamento. E ponto. Né? Então, quando a gente começa a colocar muitos subterfúgios aí em um ambiente em que é para o deslocamento, eu começo também a ter uma série de desdobramentos, inclusive dessa falta de paciência. Né? Poxa, eu estava na melhor cena do filme e o cara buzinou para mim, onde já se viu? Né? Então são comportamentos assim em que a gente começa a perceber que tem a necessidade da gente começar uma conscientização mais cedo na família, nas escolas, né? A conscientização das crianças é muito importante, por quê? Não só porque serão futuros motoristas, mas porque elas podem corrigir e conversar com os pais que dirigem, né? E podem inclusive puxar a orelha, né? Olha, isso na escola foi falado assim, não pode buzinar, né, perto de hospitais. Então a criança vai começar também a ser mais vigilante e tem dado muito resultado investimentos assim.
E o duro é quando a criança tem como exemplo uma outra criança, né?
Exato, né? Mas aí não, mas vale a pena sempre lutar, buscar, né? Porque quando a gente tem ainda políticas, tentativas de minimizar esse quadro, né? Pessoas que estão preocupadas com isso, a gente tem a chance de pelo menos reverter, né? Então, propagandas que têm mostrado o perigo do álcool ao volante, que é outra questão, né? Poxa, se uma pessoa adulta e consciente entende que ao beber ela não vai dirigir, né? Uhum. Agora, quando eu não tenho essa consciência, esse cognitivo totalmente organizado, o que que eu entendo? Perdão. O que que eu entendo, né? Eu vou entender, não, eu tô bem, eu bebi, eu estou feliz. Agora eu vou pegar o meu carro e vou para minha casa. Então esse meu e eu eliminam todo o trajeto, qualquer pessoa, qualquer transeunte que passe.
Senhora Grisiele, tá bem, muito obrigado pela sua entrevista aqui, a saber, mesmo aí tossindo aí com dificuldades, obrigado por nos atender.
Obrigada.
Eu conversei com a psicóloga Grisiele Tabei, e ela falou sobre o comportamento dos motoristas no trânsito, e ela fez uma comparação muito interessante. Estamos estimulando o instinto quando fazemos aí uma propaganda, as propagandas dos veículos, associada muito mais a um raciocínio infantil do que ao veículo, deixando de ser um meio de transporte e se transformando em um objeto de desejo, com um raciocínio muito pobre na aquisição dos veículos. Vamos?